Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos aqui para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Nós temos nos reunido nesse lugar e nós temos sido extremamente abençoados. Eu tenho sido extremamente abençoado pela vida de vocês, pela possibilidade de estar junto com vocês dentro desse ministério. Nós temos acompanhado outras vidas que não congregam conosco, mas que têm sofrido por problemas de ensino, ensino errado, ensino fora da palavra. É muito triste a gente ver o estado da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a esperança que nós temos é que esse corpo de Cristo verdadeiro, ele está espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo, pessoas que realmente desejam realmente falar das coisas do Senhor. Nós precisamos da graça de Deus para que nós possamos fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Não se preocupe com as duas que estão desenhando, deixa elas lá, elas vão se divertir com o desenho delas. Preste atenção aqui, amém? Glórias a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema A quem iremos sem Jesus? Na época do Império Romano, muitas estradas elas foram construídas com o objetivo de facilitar o acesso à cidade de Roma e também a manutenção dos caminhos, a proteção, movimentação dos exércitos. E aí se criou o seguinte ditado: todos os caminhos levam a Roma. Hoje, entre as pessoas, se afirma que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um engano. Você não pode trilhar por qualquer caminho e achar que você vai encontrar os caminhos do Deus verdadeiro. Em certo momento, em certo pensamento, você pode até falar assim: bom, mas a pessoa vai encontrar Deus de qualquer maneira no dia do juízo. Mas nós não estamos pregando para que as pessoas vão para o juízo. Nós estamos pregando para que as pessoas sejam salvas. Então, essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, você pode fazer o que você quiser, é só você ter um coração alegre, é só você ter um coração satisfeito, e aí eu vou e faço o que eu quero, não é bem assim. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 6, verso 68, que diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Infelizmente, nós temos vivido um cristianismo sem Cristo. As igrejas, elas não têm Cristo. Podem ter uma cruz na parede, podem ter um nome escrito igreja cristã, igreja evangélica, mas as pessoas têm vendido um cristianismo, e a palavra é vendido, um cristianismo sem Cristo. Shows, programações que não têm o intuito de adorar a Deus. Para que nós nos reunimos? Para que nós saímos das nossas casas para vir congregar neste lugar? O único objetivo é adorar a Deus. Shows não fazem, não levantam adoração a Deus. Programações que não têm o intuito de adorar a Deus e sim buscar a satisfação do homem, cada vez mais tem afastado as pessoas do verdadeiro evangelho. Só pede para elas falarem um pouquinho mais baixo. Pedro, pelo Espírito, reconheceu isso. Nós, pelo mesmo Espírito, somos chamados a fazer o mesmo. Senhor, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não é o pastor Paulo, não é o clérigo, não é o religioso, não é o apóstolo bispo, mas apenas aquele que tem as palavras de vida eterna, chama-se Jesus Cristo. A palavra de hoje tem como título: Jesus conhece os nossos corações. As pessoas, elas agem como se Jesus Cristo não conhecesse os seus corações. As pessoas entendem e acham que elas podem ter as vidas delas levadas conforme assim o vento bate. E não é bem assim que funciona. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos estar, pela graça e misericórdia do nosso Deus, finalizando o capítulo 6. Pegue uma Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia. É importante você ter a palavra de Deus nas suas mãos. Não confie apenas no que eu estou lendo. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 60 até o fim, até o verso 71. Evangelho de João, capítulo 6, verso 60 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, nós lemos mais uma vez a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que nos muda, nos transforma, a Tua palavra, Pai querido, que nos move para frente, nos leva em direção ao Senhor, nos leva em direção à Tua vida eterna. E dentro desse mundo pecaminoso, nós precisamos da Tua direção. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós nos apresentamos a Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, que o nosso espírito seja, Pai querido, alinhado com o Teu Espírito, que os nossos ouvidos sejam abertos para as Tuas palavras. Pai, peço sobre a minha vida a Tua capacitação, que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim. Não leve, Pai querido, em conta, Pai querido, a minha falta de capacidade, a minha falta de preparação. Não permita, Senhor, que eu nesta noite envergonhe o Teu Evangelho, mas que eu venha trazer uma palavra direto do Teu altar para os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 6, verso 70. Jesus lhes respondeu: não fui eu quem vos escolhi, vós os 12, contudo um de vós é um diabo. Antes de qualquer consideração a partir dessa palavra, eu tenho que falar uma coisa muito importante. Quando nós vemos essa situação de Jesus Cristo ter escolhido os 12 e Judas Iscariotes está inserido no meio, muitas pessoas entendem que houve um engano e houve um erro, e não houve. A pessoa de Judas Iscariotes, ela cumpriu um propósito dentro do plano da salvação do nosso Senhor. Cristo diz que havia escolhido os 12. A sua referência não tem nada a ver em relação ao decreto de Deus para aqueles que são salvos. Pois é impossível que alguém que realmente aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador apostate da fé. Isso é uma garantia que Deus nos dá. Porque quem escolhe a Deus não somos nós, é Ele quem nos escolhe. E nós temos falado ao longo do Evangelho de João, mais especificamente dentro do capítulo 6, que aqueles que realmente confessaram Jesus como Senhor e Salvador e que têm no coração o firme propósito da mudança, eles não se afastam, nem altura, nem profundidade, nem luta, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem nada poderá nos afastar do amor do nosso Deus. É uma esperança que nós temos. A resposta de Jesus à declaração de Simão Pedro, feita em nome de todos os outros apóstolos, e exata no plano da formulação, ela não é entusiasta. Parece que esse versículo ele ficou fora do contexto. Olha para aqueles discípulos que ficaram com ele e fala: vocês também querem ir embora? E o apóstolo Pedro, representando os outros, dá uma resposta tão linda. Olha para eles e para ele e fala assim: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Somente há um detalhe: Jesus Cristo, ele conhece os nossos corações. Ele olhou dentro do coração de Pedro, ele olhou no coração daqueles homens que estavam à sua volta, e ele viu que tinha algo a mais naquela resposta. Pela resposta de Cristo, a forma como Pedro se expressa, parece como se ele e seus companheiros estivessem num grau acima dos outros que se diziam discípulos e apóstolos. Talvez se considerassem um pouco melhores que eles. Não sou eu que estou dizendo. A resposta de Jesus nos leva a esse entendimento. Jesus Cristo olha para o coração daqueles homens e vê na resposta deles que eu sou melhor. Nós estamos aqui porque nós somos melhores. É algo que nós temos ensinado nessa igreja, que a salvação ela vem pela graça. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Nem oração forte, nem oração no monte, nem nenhum tipo de sacrifício que você venha fazer não te torna digno para a salvação. E parece que aqueles discípulos não tinham entendido aquilo muito bem. Jesus Cristo olha para eles e fala: não fui eu quem vos escolhi? Não fui eu que escolhi vocês? Por que vocês estão falando isso? Como nosso coração nos engana com palavras bonitas, mas Jesus sonda o mais profundo dos nossos corações. Salmos 139, versos de 1 a 4, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece as nossas motivações. O Senhor, ele conhece por que que você faz uma coisa ou você faz outra. Além disso, ele conhece o que procederá de Pedro quando da sua negação. Aquele homem que está falando que só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna, alguns capítulos mais à frente vai falar para Jesus Cristo: eu não te conheço. Mateus capítulo 26, 35 diz: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Os mesmos discípulos de que disseram que não poderiam ir para nenhum outro lugar, porque somente Jesus tinha as palavras de vida eterna. Como o nosso coração ele é enganoso. Pedro, apenas após a morte de Jesus terá sua fé, não apenas com uma frase, porque é muito fácil você declarar que você serve Jesus Cristo. De uma palavra, de uma camiseta, de um adesivo. Pedro só foi reconhecido esse sentimento, essa emoção, essa verdade através do seu discurso no pós-morte de Jesus. Quando Jesus Cristo encontra ele na praia e pergunta para ele: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E aquele homem, conforme o Senhor ele foi perguntando, cada vez mais ele ia se diminuindo dentro do teu entendimento, e talvez tivesse vindo à sua mente, à memória, o tema de João capítulo 6, as palavras dele, as palavras que quando perguntou quem sou eu, ele falou assim: tu és o Messias, eu não vou te negar por nada. E aí ele nega. Vergonha. Arrependimento. Falávamos hoje pela manhã no tema de arrependimento sobre isso. A diferença entre arrependimento e remorso. Pessoas se dizem arrependidas, mas não mudam. Elas não transformam. Elas continuam com aquela mesma casca, aquela mesma capa de religiosidade e não mudam absolutamente nada. Mas eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, mas eu não quero nenhum tipo de mudança. Para ser verdadeiro discípulo, não basta adesão a um princípio, não basta você declarar, não basta você se batizar, mas você tem que ter transformação de vida. Não basta apenas uma frase, mas nós precisamos de transformação. É preciso se ater na prática à ação de Jesus. E aí eu lembro novamente a oração da Lu na semana passada. Foi uma palavra que ficou martelando na minha cabeça. Executar, 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 executar. Nós temos que colocar em prática. Ficou martelando na minha cabeça. Nós temos que colocar em prática, em prática, em prática. Ontem dava aula lá em Planaltina e eu estava falando com os alunos lá e eu falava, a gente tem que parar de querer ser especialista, querer ser teólogo para fazer alguma coisa. E aí alguns alunos rebateram, não, mas a gente tem que ter capacitação e a gente tem que estudar. Eu falei, mas eu não estou dizendo que a gente não precisa estudar. Eu estou dizendo que a gente não pode ficar refém de um diploma, a gente não pode ficar refém de uma ordenação, de uma ação humana para a gente salvar as pessoas que estão morrendo aí fora. As pessoas, elas estão padecendo. Pessoas têm vindo a mim, têm vindo a outras pessoas clamando por ajuda. Me ajuda porque eu estou morrendo por dentro. Pessoas com 5, 10, 15, 20 anos de cristianismo que não conhecem absolutamente nada do cristianismo. O Paulo estava lá fora contando para mim que uma irmã compartilhou com ele que o pastor teve uma reunião com a liderança e ensinou os diáconos, os presbíteros, toda a liderança, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sim, mas que qualquer outra pessoa poderia ter tomado o lugar dele. De onde ele chegou, isso eu não sei. E aí as pessoas, elas têm sido formadas dentro desse entendimento. Engano em cima de engano, em cima de engano, em cima de engano. João capítulo 8, verso 31, fala dos verdadeiramente discípulos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar os versículos numa negativa, e esse eu também coloquei. Disse, pois, Jesus aos judeus que não haviam crido nele, se vós não permaneceres na minha palavra, vocês não são verdadeiramente meus discípulos. Não é uma declaração, não é uma carteirinha de igreja, mas é realmente a transformação do seu coração. Jesus não permitirá nem de Pedro, nem dos discípulos, nem de quem quer que seja, nenhum sussurro de pretensão humana, pois os doze não escolheram Jesus. Foi Jesus que escolheu os doze. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Mas um deles era o diabo. Não era um imprevisto, foi algo programado. Dentro do nosso entendimento seria um erro da nossa parte, mas dentro do plano de Deus não foi um erro, não foi uma falha, foi algo programado. Aquela presença daquele homem com aquela ação era necessária para a concretização do plano da salvação, para que houvesse a crucificação. Mas um é diabo. Esse diabo é uma palavra grega chamada diabolos, que ela aparece numa série de textos. Diabolos é a palavra no grego comum e significa caluniador, falso acusador. Mas no Novo Testamento sempre se refere a Satanás, o príncipe das trevas. Se você pegar uma Bíblia em grego, no original, e você vê a palavra diabolos, quando você vê aquilo, você pode saber que está se referindo a Satanás. João capítulo 13, verso 2. Também fala nesse tema. Durante a ceia, tendo já diabolos, posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Na verdade, a tradução correta não seria um de vocês é um diabo, mas um de vocês é o diabo. Aquele homem, ele tinha sido possuído por Satanás. Ele representava a figura satânica de Lúcifer. O significado fica claro em outra passagem, Marcos capítulo 8, verso 33. Jesus, porém, voltando-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, arreda, diabolos, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aquele que é o apóstolo, apóstolo Pedro, ele estava sendo utilizado como instrumento de Satanás. O próprio Satanás estava usando ele com uma função específica de tentar atrapalhar o plano da salvação, algo que é impossível. Os planos que Deus tem para a minha vida, os planos que Deus tem para a sua vida, para a sociedade, para a humanidade, não podem ser frustrados e não vão desviar um milímetro, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Jesus discerniu a fonte do coração de Pedro e a rotula adequadamente, como foi o caso da resposta de Pedro, representando os doze. Pergunto para você, por que você está aqui? Já fiz essa pergunta alguns meses atrás. Por que você está aqui? Por que você se desloca da sua casa e você vem até aqui? Eu não sei. Jesus sabe. Qual é a motivação do seu coração? Hoje nós ainda somos uma igreja pequena, não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, se vai continuar, se não vai continuar, se cresce, se não cresce. Mas a continuidade sua nos caminhos do Senhor, quando eu falo por que você está aqui, é por que você está nos pés de Cristo, não aqui fisicamente. Você tem que avaliar a tua vida perante o cristianismo. O que você tem feito? O que você tem crescido? Quais são os seus planos e quais são os seus propósitos? O que você tem para 2017 dentro da sua vida cristã? É a mesma coisa de 2016? Você vai continuar vindo para a igreja num culto de domingo, vem numa dominical ou vem num culto de oração? É só isso que você acha que o cristianismo exige de você? Será que no dia do juízo você vai ser encontrado perante o Senhor como aquele que não o conhece? Pessoas estão padecendo e elas estão clamando por socorro. João capítulo 6, verso 71. Jesus falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois era ele um dos doze quem o ia entregar. João escreveu seu evangelho muito tempo após esse anúncio que foi feito por Jesus, e faz a identificação de quem seria esse traidor, mas é uma verdade que só vai ser revelada lá na frente, no evangelho de João capítulo 18, verso 2 e 3. O apóstolo João, ele escreve esse texto bem depois, por volta de 70, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, depois de Cristo. E ele já sabia quem era o traidor, e ele traz esse ensino, mas é algo que só vai aparecer lá na frente. João 18, verso 2 e 3 diz: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais dos sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Essa predição acerca de Judas prepara três cenas em que Judas aparece ainda. A primeira está em João capítulo 12, verso 4 a 5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Nesse momento, Judas é qualificado como ladrão. Ele é qualificado como ladrão. Podia ser algo escondido para os discípulos, mas as ações dele identificavam ele como ladrão. João capítulo 13, verso 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Agora ele não é mais identificado apenas como um ladrão. Ele é identificado como alguém que vai trair Jesus. Ainda no campo da intenção, ainda no campo da vontade, não havia sido concretizado. E a terceira cena em que Judas aparece. Judas aparece em João capítulo 18, verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Judas será aquele à frente dos que entregam a Cristo. Primeiro ele é reconhecido como ladrão, depois ele é reconhecido como um possível traidor, e na verdade ele assume o papel de traidor. Nossa vida, ela é uma vida que quando você olha ela segundo a ótica da palavra, você vai identificando que muitas vezes você toma caminhos que são errados. E a palavra, ela vem para os filhos com o objetivo de corrigir. Você vai fazendo alinhamento de curso da sua vida conforme você vai tendo contato com a palavra. Se você só tem contato com a palavra no domingo à noite, você tem uma direção. Se você tem domingo de manhã, é mais outra. Se você tem os seus devocionais diários, você tem um tempo de oração com o Senhor, você vai tendo a sua vida corrigida. Senão, você fica como um barco levado para a maré. Vai para um lado, vai para o outro, simplesmente à deriva. Jesus co-qualifica Judas, co-qualifica de inimigo e adversário, pois ele não o aceita. O simples fato de você não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e não querer ouvir os seus ensinamentos, e mais ainda, não querer aplicá-los, te coloca na posição de um anticristo. Pastor, que palavra dura. Que difícil isso. Todos que não aceitam a Cristo se colocam como adversários e pessoas contrárias a Ele, contrárias aos seus ensinamentos e contrário ao Pai. 1 João capítulo 2, verso 18 diz: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Pessoas que falam coisas que não são da palavra são anticristos. Pessoas que ouvem e não colocam em prática são pessoas que são anticristos. 2 João, capítulo 1, verso 7 diz: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e é o anticristo. E aí nós olhamos para a igreja de hoje e nós vemos os falsos ensinos, os falsos mestres e as pessoas sendo atraídas segundo a concupiscência dos seus próprios corações. Quando você vê uma pessoa passando uma camisa com sangue num pano e falando assim: passa aqui que você vai receber a bênção, vai mudar a sua vida, e a pessoa passa naquilo e ela não vê, ela continua no mesmo caminho, algo está errado. Mas pastor, ela está sendo enganada. Não, ela está sendo alimentada segundo o seu próprio coração. Judas possuía uma má consciência e não lemos que fosse de algum modo sensibilizado pelos ensinamentos e exortações. E eu separei três passagens ao decorrer do Evangelho de João em que esse Judas, ele não age de uma maneira correta. Sua prática visa apenas o seu proveito próprio e não o que foi ensinado na multiplicação dos pães. Os hipócritas, eles agem assim. O que, que são hipócritas? São pessoas que dizem viver e não vivem. Falam que fazem e não fazem. Muitos dos fariseus, eles agiam dessa maneira. Jogavam um peso enorme sobre a vida das pessoas e eles mesmos não queriam fazer absolutamente nada. Os hipócritas, eles são estúpidos que chegam a não sentir a podridão das suas feridas e na presença dos homens demonstram um coração endurecido. Esse endurecimento chega ao ponto de não sentir qualquer constrangimento em relação às suas atitudes e se acham, além de tudo, melhores que os outros. O ensino de Jesus do amor provocou a deserção de muitos. E mesmo entre os que ficam, ainda existe um que vai traí-lo. A pergunta que fica para você é: você vai continuar? Você vai ficar? Eu prefiro algo mais leve, algo mais light. Eu não gosto desse discurso. Eu quero um discurso de autoestima e de elevação. Não é o discurso da Bíblia. Nesse capítulo 6, o foco central foi a oposição entre a carne, a minha carne e o meu espírito, a sua carne e o seu espírito. A condição indispensável para se ser um verdadeiro discípulo é poder identificar-se com Jesus. Temos que ter a visão do homem como espírito, ou seja, do homem realizado pela ação criadora do Pai, não meramente como carne. Nós temos que ser transformados. O Messias segundo a carne é o Messias do início do João, capítulo 6, em que os homens queriam que Jesus fosse o rei deles. E Jesus fala, não, vocês não entenderam nada. Eu não sou esse Messias. Esse Messias é um Messias segundo a carne. O Messias segundo o Espírito, ele é aquele que se faz servo do homem, até o ponto de dar a sua vida por ele. O seu governo é um governo que não é um governo em que ele tem súditos, mas sim um governo em que ele está para servir. A aceitação desse Messias implica na assimilação dessa mensagem, dessa pessoa, que leva pelo Espírito a mesma atitude na minha vida e na sua. O que Jesus Cristo fala que ele fez, ele está ensinando para você o que você tem que fazer. A cruz, o Evangelho, ele não leva você para a felicidade, mas ele leva você para o sofrimento, para a entrega, para a abnegação. Você olha para o outro como se ele fosse mais importante do que você. E eu falei da nossa irmã. Como que você vai lidar com essa informação? Talvez você não tivesse conhecimento da gravidade, mas você já tem. O que você vai fazer com essa informação? Será que você não pode fazer nada de uma maneira concreta? O que será que Jesus faria? O que será que você vai fazer? Ser cristão exige de nós renúncia, da mesma maneira que Jesus Cristo renunciou. Renúncia a toda ambição de dominação ou poder e glória humana. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. E nós não temos aonde nos esconder. Seja na mais alta altura, seja no mais profundo dos abismos, Pai, nós não podemos nos esconder. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele, Pai querido, que nos toca. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E o Senhor tem, Pai querido, nos constrangido. E nós, Pai querido, queremos ter o nosso coração como o teu coração. Mas muito trabalho ainda há por ser feito. Por isso, Pai querido, mais uma vez, nós nos colocamos na tua presença pedindo que tu ajas em nós. Que o Senhor nos mude e nos transforme. Gere em nós, nós te pedimos, Pai querido, mais da tua palavra, mais da tua oração, mais do teu amor e mais da tua graça. Nos prepara para que nós possamos, Pai querido, tomar a Santa Ceia em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar o presbítero Sebastião e o irmão Paulo a vir aqui à frente. Nós vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor.